Imagina uma situação super comum para quem tem um pequeno negócio, tipo uma loja de bijuterias de bairro. A gestão decide atrair mais clientes anunciando pelo celular com uma verba diária ali bem fixa.
Aquele cenário clássico de quem está querendo escalar a operação.
Pois é, e tudo parece caminhar muito bem durante meses. Só que, de repente, o custo para conseguir um único interessado novo começa a disparar por 3 semanas seguidas e o desespero toma conta da equipe inteira.
Nossa, bate aquele pânico de que a fonte secou, né?
Exato. Aí, na reunião de segunda-feira, a equipe decide tomar uma atitude drástica e refaz todas as 20 peças de anúncio de uma vez só. Eles sobem os vídeos e imagens novos e, incrivelmente, 3 semanas depois, o custo volta ao normal.
E rola aquele alívio enorme na sala, imagino.
Com certeza. O alívio é gigante, mas tem um problema colossal no meio disso tudo. Absolutamente ninguém naquela loja faz a menor ideia de qual das 20 peças novas foi a verdadeira responsável por salvar o mês.
Ficaram totalmente no escuro, baseados em achismo.
Exatamente. E é por isso que estamos aqui. Bem-vindos a mais um Mergulho Aprofundado, e a nossa missão de hoje é desbravar a aula Criativos de Mídia Paga, o Criativo é a Segmentação, lá do portal Lead Lovers 2026.
Um material excelente, diga-se de passagem.
Muito bom mesmo. Ele foi projetado tanto para a equipe dessa ferramenta brasileira de automação de marketing, quanto para os pequenos empresários que a utilizam no dia a dia. Mas, voltando à nossa loja de bijuterias, beleza, vamos desvendar isso. O que causou essa falsa vitória?
O que é fascinante aqui é que a melhora nos custos quase com certeza não veio dessas peças novas. O que aconteceu nos bastidores foi simplesmente o reinício da fase de aprendizado.
E como a gente define isso na prática?
Bom, a fase de aprendizado é o período inicial de entrega instável, porque a plataforma ainda descobre a quem mostrar, e mexer na campanha reinicia essa fase.
Ou seja, aquela leva inteira de anúncios novos só pegou carona no mecanismo automático da plataforma.
Pode crer, a inteligência zerou as estatísticas e os anúncios novos acabaram levando todo o crédito por uma melhora que, no fim das contas, ia acontecer de qualquer forma.
O objetivo da nossa análise hoje é justamente ensinar a evitar esse exato cenário, entendendo como o algoritmo realmente lê os anúncios hoje em dia. A gente precisa quebrar aquela ideia antiga de que segmentação é ficar preenchendo interesses.
Ah, sim, aquele tempo de gastar horas escolhendo idade e profissão no gerenciador já passou.
Pois é. Hoje se fala muito que a plataforma escolhe o público olhando para a peça em si. Por que essa mudança de paradigma aconteceu?
Aconteceu porque a matemática da distribuição mudou completamente e a gente precisa entender o leilão.
Certo. E o leilão é a disputa em fração de segundo entre anúncios que querem o mesmo espaço para a mesma pessoa.
Isso, perfeito.
Hoje em dia, as plataformas avaliam os concorrentes nesse leilão por uma métrica chamada valor total. Esse valor soma o lance financeiro, as taxas de ação estimadas e a qualidade do anúncio.
Então, se o vídeo é muito bom, ele ganha de quem tem mais dinheiro?
Exatamente. Quando a plataforma nota que um vídeo segura a atenção de forma absurda, a qualidade técnica decola. Isso permite vencer empresas gigantes que ofereceram lances financeiros muito maiores.
As listas manuais de interesses viraram só sugestões, né? Hoje, a plataforma lê a imagem, escuta o áudio do vídeo e analisa o texto para estimar a quem entregar.
A especificidade migrou da configuração da campanha direto para dentro do arquivo de mídia.
Eu gosto de pensar nisso como uma analogia simples. O anúncio hoje em dia é como uma vitrine de loja inteligente.
Como assim?
Tipo, pelo simples fato de mostrar um colar de pedras específicas com uma mensagem focada no Dia das Mães, a vitrine atrai ativamente quem tem o perfil de entrar e comprar. Ela faz o trabalho de segmentação sozinha.
Nossa, essa analogia da vitrine é perfeita. E se a vitrine escolhe quem entra, a grande decisão passa a ser o que colocar em exposição lá dentro.
Exato. O que me leva à matriz de produção? É ela que responde àquela pergunta angustiante de o que eu crio agora, certo?
Sim. E a melhor forma de preencher essa vitrine é cruzar os 5 degraus de consciência do Eugene Schwartz, lá de 1966, com as etapas do funil de vendas.
E o nível de consciência é o quanto a pessoa já sabe sobre o problema, sobre as soluções e sobre o seu produto.
Perfeito. A escala vai lá do topo do funil, com o público totalmente inconsciente, até o público totalmente consciente, que está no fundo do funil e só precisa de um empurrão para comprar.
Mas aí entra um erro super caro que a fonte aponta, né? Quem tem orçamento apertado quer focar tudo no fundo do funil.
A clássica armadilha do público quente. Concentrar todos os anúncios em quem já está pronto para comprar disputa o espaço mais caro do leilão.
O custo por 1.000 impressões vai nas alturas.
Vai mesmo. Por isso precisamos distribuir a mensagem e aí entram os conceitos de leva e ângulo para organizar a casa.
Vamos definir isso. Leva é o pacote de peças produzido e publicado de uma vez.
Exato.
E ângulo é o recorte da mensagem, ou seja, qual dor, benefício e objeção o anúncio ataca.
Isso aí. O ângulo é a alma do argumento de venda.
Mas, peraí, voltando ao caso da loja de bijuterias. Eles fizeram 20 peças de uma vez. Isso não conta como uma baita variedade para o algoritmo?
Olha, cria-se uma falsa sensação de variedade. Diversificação real exige mudar a proposta, o formato de gravação ou a pessoa em cena.
Então, só trocar a cor do fundo do vídeo não adianta nada?
Não adianta absolutamente nada. O algoritmo vê as 20 peças como uma coisa só e a conta acaba pagando 20 vezes o custo de aprendizado pelo mesmo argumento.
Que desperdício. Bom, se precisamos de ângulos diferentes, qual é o número exato de arquivos que uma operação deve subir?
A fonte traz uma régua de volume bem estrita. Campanhas manuais pedem de 2 a 5 peças, garantindo pelo menos uma imagem e um vídeo.
E as automatizadas?
Aí o jogo muda. Campanhas automatizadas pedem de 20 a 40 peças para dar um repertório real ao algoritmo.
Entendi. E tem regras inegociáveis para a produção desses vídeos hoje, né? O formato vertical 9x16 dominou tudo.
Com certeza. Além disso, a marca tem que aparecer logo no início, legendas embutidas são obrigatórias, já que muita gente assiste sem som, e as zonas de segurança do aplicativo devem ser respeitadas.
Nada pior do que um botão do aplicativo cobrindo o texto principal da oferta.
Verdade. Destrói a conversão. E no centro desse formato vertical está um jogo da atenção, focado no gancho.
Ganchos são os primeiros segundos do vídeo, que decidem se a pessoa para de rolar a tela.
O que é fascinante aqui é a diferença matemática entre as taxas de retenção desse gancho.
Como funciona essa divisão?
A taxa de gancho revela se a peça interrompeu a rolagem e é calculada dividindo as reproduções de 3 segundos pelas impressões.
Certo. E depois vem a permanência, né?
Isso. A permanência revela se a mensagem sustentou o interesse, dividindo as reproduções de 15 segundos pelas de 3 segundos.
Beleza. Então, com as peças no ar e retendo a atenção, a dúvida que fica é qual o número olhar em cada etapa do funil. A gente vê muita operação matando anúncio bom porque leu a métrica errada.
Sim, é um desastre comum. No topo do funil, a gente olha a taxa de gancho e a taxa de clique. O foco é curiosidade.
E descendo para o meio.
No meio do funil, buscamos ações específicas, tipo cadastros ou downloads. E no fundo do funil, o que manda é o custo por aquisição e o retorno do investimento.
E a fonte destaca uma regra de ouro sobre o volume mínimo para olhar isso, né?
Fundamental. Nenhuma leitura de métrica deve ser feita abaixo de cerca de 500 impressões. Abaixo disso, é só ruído do leilão, não é dado estatístico.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O pesadelo de todo mundo que roda campanha é a fadiga. Como a gente sabe matematicamente se o anúncio cansou?
A gente diagnostica isso observando a frequência e a janela de atribuição.
Frequência é quantas vezes, em média, a mesma pessoa viu o anúncio no período.
Isso. E janela de atribuição é o prazo em que a plataforma ainda acredita uma venda ao anúncio.
Perfeito. E como ocorre esse ciclo de degradação da fadiga?
É uma ordem muito clara. Primeiro, cai a taxa de gancho. Depois, a taxa de clique desaba. O custo por resultado sobe só por último.
Então, quem só olha para o custo da venda acaba descobrindo o problema quando já custou muito caro.
Exato. Torrou a verba à toa. E a gente precisa diferenciar a fadiga real de outros problemas. A fonte aponta 4 cenários de queda.
O primeiro é a fadiga da peça mesmo. A frequência sobe muito e o alcance novo cai. Tem que trocar o arquivo.
O segundo é o esgotamento do público. Aí, todas as peças do conjunto de anúncios pioram juntas, mesmo as novas. O nicho secou.
E tem os fatores externos. O terceiro é a pressão de leilão, quando o custo por 1.000 impressões sobe na conta inteira por causa do mercado. Tipo numa Black Friday.
Bem lembrado.
E o quarto cenário é a quebra de rastreamento. Os cliques continuam normais, mas as conversões caem formando um degrau num único dia.
Ou seja, o problema não está no anúncio em si, está lá no site ou no pixel.
Isso. Quem manda refazer peça nessa hora, joga dinheiro fora. Falando em jogar dinheiro fora, vamos abordar aquele mito gigante. Tem muito profissional que diz: subi 5 peças num conjunto para fazer um teste. Isso é um teste de verdade?
Não, de jeito nenhum. Isso é um teste de leilão.
Teste de leilão é subir várias peças no mesmo conjunto e ver qual recebe mais entrega, deixando a plataforma escolher.
Exato. O algoritmo simplesmente pega a peça mais fácil. Um experimento real é outra coisa completamente diferente.
Experimento é um teste com audiências separadas pela ferramenta da plataforma com uma variável isolada.
Perfeito. Para fazer um experimento de verdade, a operação precisa de 2 semanas rodando. E o nível de confiança estatística claro, com um piso lá na casa dos 80%.
E a matemática desse isolamento nos leva ao conceito de célula, certo?
Célula é cada braço de um experimento que recebe uma fatia do orçamento do teste. Isso mesmo. A matemática da célula é bem fria. Cada célula precisa de cerca de 50 conversões num período de 7 dias para dar um dado confiável.
Vamos colocar números nisso, baseados na fonte. Se uma operação tem uma verba hipotética de R$ 1.000 por dia e o custo por resultado é de R$ 50, como fica?
Se a equipe dividir em 2 células, dá R$ 500 para cada uma. Isso gera umas 70 conversões por braço, que fica acima do piso de 50. O teste é válido.
Mas e se bater ansiedade e dividir em 3 células?
Aí o orçamento cai para R$ 333 por célula. Isso compra só umas 47 conversões.
Falha no teste, né? Ou seja, a matemática do bolso é o que define o limite do teste.
Exatamente. A verba dita a regra.
E essa verba pode render menos ainda se houver atrito fora da plataforma. A fonte enfatiza o impacto da página de destino.
Sim, a página de destino muda totalmente o preço do anúncio num leilão.
Lembrando que página de destino é a página para onde o clique leva e que precisa continuar a promessa do anúncio.
Pois é. Uma página lenta ou que promete algo diferente do vídeo gera frustração. O algoritmo percebe isso e reduz o alcance que todo aquele dinheiro consegue comprar.
Para não bater cabeça com tudo isso, a gente precisa de uma ordem de trabalho clara. A fonte dá um roteiro de execução bem direto, né?
Sim. Tudo começa na grade de consciência. Depois, a equipe faz o briefing.
Briefing é o pedido escrito entregue a quem vai produzir a peça.
Exato. Seguindo o briefing, vem a produção física, o respeito ao volume correto, que já falamos, a leitura mínima dos dados, a promoção do arquivo vencedor e, por fim, o registro desse aprendizado.
Registrar é não cometer de novo os mesmos erros mortais que a fonte lista. Inclusive, quero destacar a inutilidade de testar, por exemplo, cor de botão, em vez de testar a premissa principal do anúncio.
Ah, isso é clássico. Detalhe cosmético não muda o jogo financeiro. Outro erro perigosíssimo é matar a peça de baixa entrega por reflexo, principalmente em campanhas automatizadas.
É, às vezes a peça tem pouca impressão porque está convertendo muito bem, mas num nicho pequeno e super específico.
Arrancar ela dali desmonta a inteligência da campanha. E tem momentos onde pedir peça nova também é um grande erro.
A fonte lista 3 cenários assim, né? Primeiro, não ter verba suficiente para 2 células de teste.
Segundo, quando a queda de conversão forma aquele degrau num único dia que sinaliza a quebra de rastreamento no site.
E o terceiro é não ter o histórico anotado do que já foi testado.
Exatamente. Senão a equipe paga para cometer o mesmo erro.
E quem sente isso na pele é quem toca a operação sozinho. A fonte chama isso de a famosa equipe do pequeno empresário.
É aquela pessoa que usa 4 chapéus ao mesmo tempo. Mídia paga, conteúdo, dados e liderança.
E o chapéu de dados é sempre o mais esquecido na rotina. A pessoa não espera aquele volume mínimo de impressões e já sai julgando a campanha pelo instinto.
Julgar antes da hora é rasgar dinheiro.
Retomando a história lá da nossa dona da loja de bijuterias do começo. Com toda essa nova realidade estruturada, aquela reunião de segunda-feira muda de figura totalmente.
Com certeza, o pânico acaba. Ela chega com a matriz de produção preenchida, consegue ver quais degraus de consciência estão vazios de anúncio e sabe exatamente quando e como ler a métrica certa.
Então, o que tudo isso significa no fim do dia?
Significa que a estética e a câmera de cinema importam bem menos do que a capacidade do arquivo de gerar identificação e interromper a rolagem da tela. E que o conhecimento acumulado, anotado fora da cabeça do operador, é o maior patrimônio de mídia paga de um negócio.
Fantástico! E para deixar nossa audiência com uma pulga atrás da orelha, a aula menciona que depoimentos reais em vídeo convertem até 34% a mais e que 92% dos compradores no mercado corporativo confiam em relatos de clientes.
São números pesadíssimos.
Demais! A pergunta que fica é: será que a sua operação está suando a cabeça para inventar frases hipercriativas no escritório fechado, enquanto o texto mais persuasivo do mundo já foi dito de graça pelos próprios clientes? Como a gestão do negócio está capturando e usando a voz crua de quem já comprou o produto? Pensem nisso. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho aprofundado.